sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, 19 em Moçambique. João Santa Rita na apresentação desta emissão da Voz da América do dia 23 de abril. Hoje aqui em Washington, excelente tempo, sol a brilhar, a temperatura neste momento 16 graus. Na produção, Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Glenn Von Kelly. Vamos aos títulos das notícias a esta hora. O governo da Ucrânia diz que acabaram as tréguas com separatistas. Palestinianos do Hamas e da Fatah chegaram a acordo de reconciliação. À nossa frente, hora e meia de missão. Nos primeiros 30 minutos, estamos concentrados em Angola. Isaías Samakuva fala sobre a destruição da história. O FMI diz que Angola é exemplo para a Nigéria na administração do petróleo. E vamos também falar da prisão de imigrantes ilegais no Malanje. Fique connosco. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. E vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Boa noite. Paraquedistas do exército americano iniciaram hoje exercícios conjuntos com militares polacos na Polónia, naquilo que o Ministério da Defesa chamou de expressão tangível do compromisso americano para com a Europa. No total, os Estados Unidos vão enviar 600 paraquedistas para a Polónia e 3 estados do Báltico como resposta ao aumento das tensões na Ucrânia. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, não negou que essa deslocação de forças é o resultado do que chamou de agressão da Rússia à Ucrânia. Entretanto, o governo de Kiev anunciou não respeitar a trégua da Páscoa com os separatistas pró-russos e anunciou medidas antiterroristas. O vice-primeiro-ministro ucraniano, Vitaly Yarema, disse hoje a jornalistas que as medidas a serem tomadas terão consequências a curto prazo.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já se encontra no Japão, a primeira etapa do seu périplo por 4 países asiáticos, durante o qual pretende garantir aos aliados americanos na região que Washington está apostada em reequilibrar o Pacífico. As questões de segurança relativas às reivindicações territoriais chinesas e o programa nuclear da Coreia do Norte serão os temas dominantes na viagem de Obama, que o levará para além do Japão, à Coreia do Sul, Malásia e Filipinas. A China manifestou, entretanto, com veemência a sua oposição à declaração do presidente americano de que o arquipélago no leste do Mar da China, cuja posse é disputada por Pequim e Tóquio, esteja abrangido pelo Tratado de Segurança Mútuo entre os Estados Unidos e o Japão. Pouco antes da sua chegada a Tóquio, o presidente Obama afirmou a um jornal japonês que Washington está preparado para se colocar militarmente ao lado de Tóquio se alguma vez eclodir um conflito por causa daquelas ilhas. As ilhas, conhecidas por Senkaku no Japão e por Diaoyu na China, desde há muito que são administradas pelo Japão e reivindicadas pela China.
As facções rivais palestinianas Hamas e Fatah chegaram a um acordo de reconciliação. Numa conferência de imprensa conjunta hoje, responsáveis das duas facções anunciaram a formação, nas próximas semanas, de um governo interino seguindo-se eleições gerais dentro de 6 meses. No passado, os dois grupos anunciaram acordos semelhantes que nunca chegaram a materializar-se.
O Ministério da Defesa do Paquistão pediu o encerramento de uma destacada rede de televisão paquistanesa, acusando-a de difundir notícias falsas e escandalosas. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas disse que o Ministério tinha apresentado uma queixa à Autoridade de Regulamentação dos Mídia Eletrónicos do Paquistão contra a televisão Jeo, devido à cobertura que fez da tentativa de assassinato do apresentador dessa estação, Hamid Mir. Mir foi atingido a tiro por homens armados em motorizadas no passado dia 19 em Karachi. Ninguém reivindicou responsabilidade. O ano passado, uma bomba foi encontrada no seu carro. A televisão Jeo tem transmitido notícias acusando os serviços secretos do Paquistão de serem responsáveis pelo ataque. O Ministério da Defesa disse que a televisão Jeo tinha estado a transmitir acusações falsas, ligando os serviços secretos a atividades terroristas, pelo que pediu a suspensão da licença daquela rede de televisão.
Fontes do Centro de Tratamento da Ébola na Guiné-Conakry revelaram que novos pacientes têm sido recebidos diariamente no local para tratamentos. Jonas Hagensen, da Organização Médicos Sem Fronteiras, revelou que muitas pessoas que têm recebido tratamento sabem como foram contaminadas porque estão expostas a pessoas doentes que não conhecem. Hagensen disse à Voz da América que os responsáveis de saúde estão muito preocupados pelo facto de haver muitas pessoas que podem estar infectadas, mas que não recebem tratamento. Nos últimos 2 meses, foram registados pelo menos 142 mortes devido à ébola na Guiné-Conakry e na Libéria.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola tem um novo ministro da Defesa. Com efeito, o presidente José Eduardo dos Santos nomeou João Lourenço, antigo secretário-geral do MPLA, para essa importante posição, substituindo Cândido Van Dunem, que passa para a pasta dos antigos comandantes. Lourenço é um general na reforma e dirigiu o MPLA durante 5 anos, até 2003. Muitos consideravam que João Lourenço era o principal candidato à sucessão de Eduardo dos Santos, mas Manuel Vicente acabou por ser escolhido para o cargo de vice-presidente. A nomeação de Lourenço para o posto da defesa coloca-o novamente na liderança de um dos mais importantes postos de Angola. Em 2013, os gastos militares angolanos aumentaram em 36% para 6.100 milhões de dólares, ultrapassando a África do Sul como o país da África subsaariana com mais gastos na defesa. Os gastos com a defesa, segurança e ordem pública representam este ano 18% dos gastos totais do governo, mais do que a saúde e a educação em conjunto. Não foram dadas razões para a remodelação. Continuamos em Luanda. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, disse hoje, na abertura de um ciclo de conferências, que a história recente do país está a ser deturpada pelo partido no poder, o MPLA. Ao mesmo tempo, outro dirigente da UNITA afirmou que a corrupção é um cancro em Angola. Manuel José.
Hoje a conferência teve um tema, a paz e a estabilidade na África Austral. 4 palestrantes, os generais Abilio Kamalatanuma, Lukamba Gato, Eugênio Mano Vakola e Demóstenes Chilingutila. O objetivo, segundo o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, é resgatar a verdadeira história de Angola.
Fornecer à sociedade o contributo da UNITA para a verdadeira história de Angola, porque achamos que os factos constituintes da história de Angola estão a ser deturpados para servir interesses políticos.
Samakuva considera urgente apresentar a outra versão dos acontecimentos.
A UNITA
pedimos desculpa, há um problema técnico com esta reportagem do nosso correspondente Manuel José. Vamos para outra questão: o modo como Angola está a administrar as contas de petróleo foi saudado pelo Fundo Monetário Internacional, que disse que isso pode ser um exemplo para a Nigéria. Eduardo Ferro.
Com efeito, o FMI disse que a Nigéria devia seguir o exemplo de Angola e criar uma comissão multidisciplinar para acompanhar a produção, distribuição, utilização de receitas e disponibilização de informação estatística sobre o setor do petróleo. Segundo o FMI, a recente experiência angolana oferece um exemplo para um processo simplificado de monitorização e reconciliação de dados. Na sua análise anual à Nigéria, os técnicos da instituição sediada aqui em Washington explicaram como funciona o modelo angolano, que permite que a informação sobre a produção e distribuição do petróleo seja apresentada mensalmente ao presidente, com um desfasamento temporal que não chega a um mês. A organização disse que o Regulamento sobre o Sistema de Informação Petrolífera, de março de 2011, estabelece um sistema de responsabilização e de informação estatística sobre o setor do petróleo para permitir um melhor planeamento e aplicação da política financeira e económica. O decreto, assinado por José Eduardo dos Santos, estabeleceu um grupo que inclui as principais agências que lidam com os fluxos de receitas petrolíferas, como os Ministérios das Finanças, do Petróleo, do Planeamento, o Banco Central, a Sonangol e até petrolíferas privadas. Especificamente, salientou o relatório do FMI, estas agências são obrigadas a prestar a informação sobre o volume de produção, o preço médio de exportação, receitas consignadas para cobrir perigos, o montante de receitas usado para financiar infraestruturas, entre outras, com prazos rígidos, normalmente 21 dias depois do mês a que dizem respeito. A Nigéria é o maior produtor africano de petróleo, com cerca de 2 milhões de barris por dia, seguida de perto por Angola.
Era o Eduardo Ferra aqui, na Voz da América. Vários ativistas cívicos na Lunda Norte temem pelas suas vidas. Isto segundo o J. Filipe Malakuto, presidente de uma das facções do Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região. O governo provincial nega as alegações. Coco Mukuta.
Segundo J. Filipe Malakuto, várias movimentações se registram na Lunda Norte com a finalidade de raptarem os ativistas daquela província.
É a tentativa de impedir os membros do manifesto para não continuarem com a luta.
Malakuto disse ainda que esta perseguição visa eliminar fisicamente todos os elementos que reclamam pela autonomia das Lundas.
Essa é a mensagem que está sendo passada.
A Voz da América contactou Ernesto Mangala, governador da província da Lunda Norte, que, mesmo sem gravar a entrevista, disse não corresponder à verdade estas informações. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora saímos de Luanda, vamos para Malanje. 7 cidadãos estrangeiros de origem africana em situação ilegal em Angola foram detidos pela Polícia Nacional em Malanje. Isto quando a viatura em que seguiam captou na Estrada Nacional 230, no bairro de Kingla, a pouco menos de 15 quilómetros a leste dessa cidade. Isaías Soares.
No meio rolante, que acidentou por volta das 3:40 da madrugada de segunda-feira, estavam imigrantes do Mali, República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville, Guiné-Conakry e Senegal. O porta-voz da Polícia Nacional em Malanje, subinspetor Junqueira António, tipificou o sinistro e confirmou a detenção dos imigrantes ilegais.
Incluindo o motorista, o acidente é caracterizado por despiste, consequentemente o capotamento da mesma, que resultou então no ferimento dos 5 dos seus ocupantes. Tratam-se de 2 nacionais e 3 estrangeiros. Nesta mesma viatura se faziam transportar cerca de 7 estrangeiros, sendo 1 da RDC, 1 senegalês, 3 malianos e 2 do Congo Brazzaville. E dos internados temos 1 da RDC, 1 maliano e 1 congolês.
Porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Malanje, Junqueira António. O motorista da viatura que partiu do município de Cafunfulo, na Norte, com destino à capital Luanda, Lourenço Gaspar, disse que tinha sono e captou por 3 vezes, ocasionando o ferimento a 5 ocupantes assistidos no Hospital Regional de Malanje. O diretor clínico daquela unidade hospitalar de referência da região Nordeste, médico Jacombe Levo, traçou o quadro clínico dos 5 pacientes que deram entrada.
Temos um caso com uma contusão cerebral e que vai se realizar um diagnóstico mais profundo com exame do TAC, que é uma tomografia, para que avaliamos melhor o grau de trauma ao nível craniano ou de uma forma profunda ao nível cerebral. O segundo caso é um caso de uma fratura já identificada ao nível cervical. Depois temos um caso com uma fratura fechada do perônio e do tíbia esquerdo. Temos um caso com um politraumatismo superficial. Até agora não se demonstrou clinicamente traumas mais profundas, porque é um paciente que está a colaborar e tem os seus reflexos. E temos uma senhora que é uma angolana que estava dentro da mesma viatura com 3 crianças, dos quais essas crianças saíram de uma forma sã.
Diretor clínico do Hospital Regional de Malanje, médico Jacob Levo. Os acidentes de viação constituem a segunda causa dos internamentos naquela instituição hospitalar. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Estamos a transmitir em português para a África, aqui a partir de Washington, onde são neste momento quase 13:15. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720 e 13630.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é David Mendes. Ele é advogado e diretor de litigação da Associação Mãos Livres. Estamos na Semana da Legalidade em Angola. Esta semana, portanto, uma boa oportunidade para discutir direitos humanos com David Mendes. Agora um pouco de literatura. O jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa lança a 6 de junho em Lisboa o seu mais novo livro, Rainha Ginga e de como os africanos inventaram o mundo. É o título da obra avançada em primeira mão pelo autor A Voz da América, Álvaro Lugero de Andrade.
O livro é um romance histórico sobre a Rainha Ginga e nele o jornalista e escritor José Eduardo Agualusa recria a contribuição dos africanos na construção da história do mundo. Em entrevista à Voz da América, Agualusa explica a sua nova obra.
Posso contar, acho que estou dizendo em primeira mão. Eu tenho um livro para lançar, um romance novo, que lançarei em Lisboa no dia 6 de junho, que é um romance centrado, enfim, na corte da Rainha Ginga, em Angola. Então é um romance histórico. O que eu tento mostrar no livro é que os africanos não foram passivos ao longo da história, só fizeram parte ativamente na construção da história, e no caso concreto na construção de Angola, mas também na construção do Brasil e nas grandes decisões estratégicas mundiais da época.
Na década de 1990, entre Lisboa, Rio de Janeiro e Berlim, começou a dedicar-se quase que exclusivamente à literatura, tendo sido considerado, na altura, um dos nomes sonantes da nova literatura africana, tanto no romance como no conto e na poesia. Agualusa venceu vários prémios, como Revelação Sonangol, Literatura RTP e Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças. As suas obras estão traduzidas em cerca de 25 idiomas. A sua nova obra, Rainha Ginga e de como os africanos inventaram o mundo, poderá ser lançada também em Angola, como diz Agualusa.
Gostava muito de apresentar em Luanda. Terei que arranjar, entretanto, uma editora em Luanda, inclusive porque a minha nova editora aqui, em Portugal, que é a Quetzal, não sei se tem um braço em Luanda. A Leia, por exemplo, editando em Portugal, editava ao mesmo tempo em Angola. Neste caso, acho que não. Portanto, terei que encontrar, entretanto, uma editora também em Angola.
Era José Eduardo Agualusa, neste Dia Mundial do Livro, a anunciar em primeira mão à Voz da América sua próxima obra, um romance histórico com o título Rainha Ginga e de como os africanos inventaram o mundo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, Liga da Europa, é a Liga dos Grandes, dos Madoras da Bola. E hoje temos um jogão. Primeira mão das meias finais põe frente a frente em Madrid, Real Madrid e o atual campeão, o Bayern de Munique. Muitos dizem que isto é uma espécie de final antecipada. São, sem dúvida, neste momento, talvez as duas melhores equipas da Europa. Real está em excelente forma, embora esteja a lutar ainda pelo campeonato espanhol. Bayern já venceu o campeonato alemão, mas ultimamente tem surpreendentemente dado sinais de fraqueza com surpreendentes derrotas. Grande questão para o jogo de hoje é se Ronaldo poderá jogar pelo Real. O treinador do Bayern, Pepe Guardiola, disse que quer que Ronaldo jogue. Todos querem ver os melhores, disse Guardiola. E ele é, sem dúvida, um dos melhores. Sempre um gentleman. Pepe Guardiola. Real Madrid tem uma linha de ataque temível. Ronaldo, Bale, Benzema, Di Maria. Este vai ser bom. Ontem, outra equipa de Madrid, o Atlético, dominou, mas não conseguiu vencer a muralha defensiva do Chelsea de José Mourinho. 0-0, tudo adiado para Londres para a próxima semana. Chelsea não vai poder contar com o seu guarda-redes Peter Cech, se lesionou. Provavelmente também com o seu defesa central John Terry, que saiu também com uma lesão. E também não vai poder contar com Frank Lampard e Obi Mikel por acumulação de amarelos. Atlético não vai poder contar com o seu capitão Gabi, que recebeu também um amarelo. Ainda no futebol, a Federação Internacional, a FIFA, suspendeu a sanção que tinha imposto ao Barcelona de contratar futebolistas nas duas próximas janelas de transferência. Isto enquanto aguarda o resultado de um apelo do clube. A FIFA tinha imposto a penalização ao Barcelona de não poder adquirir jogadores durante 14 meses devido a alegadas irregularidades relacionadas com a contratação de jogadores menores. O Barcelona apelou, a FIFA suspendeu a sanção enquanto se discute o apelo. Basquetebol americano, NBA, hoje temos jogos interessantes. O atual campeão, o Miami, recebe o Charlotte. O Miami comanda esta eliminatória por 1-0. O Dallas está em Santo Antônio. O Santo Antônio comanda com 1-0. E o Portland está em Houston. Portland comanda por 1-0. Nos resultados de ontem, Indiana 101, Atlanta 85, eliminatória agora empatada a um jogo. O Toronto bateu o Brooklyn Nets 195, a eliminatória também está empatada a um jogo. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, vai muito bem, muito obrigado. Ontem venceu novamente em Chicago, 101-99, e agora comanda a eliminatória por 2-0.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agora vamos para Moçambique para falar de uma questão que, sem dúvida, também os angolanos vão apreciar. Economistas dizem que Moçambique deve adotar políticas voltadas para a transferência do rendimento que vem da indústria extrativa e dos hidrocarbonetos para as pequenas e médias empresas e evitar as experiências de Angola e da Nigéria. Ramos Miguel.
O Banco Mundial diz que, apesar da descoberta de gás, carvão e outros minerais, estes recursos ainda não geram prosperidade, mantendo-se altos níveis de pobreza no país. O economista Eduardo Sengo, assessor econômico da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, diz que, para corrigir esta situação, os setores da agricultura, transporte, turismo e pescas, ou as chamadas pequenas e médias empresas, e que têm o potencial de empregar um elevado número de pessoas, devem beneficiar do rendimento da indústria extrativa.
Existe um setor, que é o setor extrativo, hidrocarbonetos e minerais, que está a crescer muito devido aos elevados investimentos e tem altos rendimentos. Então, o que nós temos que fazer é garantir que hajam políticas de transferência destes rendimentos, destes setores altamente rentáveis, para esses outros setores, de modo a alavancá-los a crescer e, a partir daí, poderemos atingir a maior parte da população e atingirmos, portanto, melhorarmos a qualidade de vida dessas pessoas, a partir da posse, tanto ao providenciarmos uma fonte de rendimento a essas pessoas.
Contudo, as infraestruturas que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer indústria em Moçambique continuam negligenciadas.
As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura. Como sabemos, há muitos projetos que adiaram, então atrasaram, porque tiveram que construir a infraestrutura. A Vale hoje está a construir a sua própria infraestrutura, exatamente porque sem infraestrutura não é possível fazer. Mas ao construir, o governo a ter atenção a essa questão da infraestrutura, também vai beneficiar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma particularidade de não ter capacidade de fazer a sua própria infraestrutura, porque o seu nível de capital, o capital que operam é muito baixo. gás.
Mas, para além disso, é preciso apostar também na indústria transformadora, que, igualmente, tem o potencial de beneficiar as pequenas e médias empresas.
É preciso pensar que os recursos em si, eles são matéria-prima, podem servir para alimentar o desenvolvimento e crescimento e desenvolvimento aqui em Moçambique, através da sua transformação, não simplesmente os seus coamins, portanto, em bruto, levar carvão para fora, levar o gás para fora, petróleo. Nós podemos refinar petróleo aqui, podemos transformar o gás aqui em Moçambique, transformar o carvão aqui em Moçambique. E isso vai permitir que desenvolva-se a indústria transformadora. E a indústria transformadora, muitas das vezes, ela é muito, dá mais emprego do que a indústria extrativa. E não só pela questão de dar mais emprego, mas tem a capacidade de ser locomotora de toda a economia. Enquanto a indústria extrativa, porque o tipo de produto que sai dali ainda precisa ser transformado, não dá oportunidades de negócios às pequenas e médias empresas.
O Banco Mundial considera que Moçambique pode ser um exemplo na chamada maldição dos recursos naturais, mas para isso o acadêmico e deputado independente da Assembleia da República, Ismael Moussa, diz que deve aproveitar a experiência dos países bem-sucedidos na exploração desses recursos.
Se for a Catar, nós verificamos que foi um país bem-sucedido com a descoberta e a exploração desses recursos. Se nós formos à Noruega, por exemplo, que seria o exemplo extremo, é um país com um bom exemplo de como foi aplicado para o benefício da população os recursos, os dividendos provenientes desses recursos. Mas temos exemplos mal sucedidos, ou exemplos, digamos, com algumas reservas. Ou aquilo que acontece na Nigéria, por exemplo, aquilo que nós verificamos um pouco pela Angola, entre outros países. Portanto, eu gostaria que Moçambique não fosse o exemplo, não tivesse como referência nem a Nigéria, nem a Angola, nem muitos outros países por aí fora, mas tivesse como referência, por exemplo, o Catar.
Segundo o Banco Mundial, a produção de carvão e gás fará com que Moçambique tenha um dos rendimentos per capita mais altos da África subsaariana, devendo o produto interno bruto PIB crescer para cerca de 535 mil milhões de meticais em 2014, face aos 469 mil milhões de meticais do ano passado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, no Maputo, com uma interessante reportagem. Nós estamos a aproximar-nos do fim da primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter aqui reportagens de Moçambique. Vamos falar também de uma greve em Cabo Verde. Até lá, vamos ficar com John Legend, All of Me.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your give me all of you, oh. How many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out.
mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your...
Boa noite, está sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama chega ao Japão no início de périplo por quatro países asiáticos. Ucrânia, governo de Kiev, diz que tréguas da Páscoa já acabaram. Facções palestinianas chegam a acordo para formar governo interino e convocar eleições. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção Edel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos por Moçambique, onde o líder da RENAMO, o principal partido da oposição, Afonso de Lacama, ameaçou impedir as eleições gerais caso o seu partido não participe no escrutínio. E isso numa entrevista hoje divulgada pelo Canal de Moçambique. A entrevista é a primeira de Dhlakama nos últimos três meses, depois de ter falado a órgãos de comunicação social moçambicanos e estrangeiros, alguns a partir da Serra da Gorongosa, onde se refugiou em outubro do ano passado, quando foi desalojado do seu acampamento por uma ofensiva do exército moçambicano. Apesar de vários dirigentes do partido terem reiterado que a RENAMO vai participar no escrutínio, após ter boicotado as eleições autárquicas de 20 de novembro passado por discordar da lei eleitoral, aumentam as dúvidas sobre essa hipótese. E isso pelo facto do seu líder não se ter recenseado a uma semana do fim do recenseamento eleitoral, alegando falta de segurança. Sobre o impasse nas negociações entre a RENAMO e o governo em torno do desarmamento do braço armado do principal partido da oposição, o líder da RENAMO reiterou nesta entrevista a posição do seu partido de que os antigos guerrilheiros do movimento devem integrar todos os ramos das forças de defesa e segurança moçambicanas. No seu receptor está a Voz da América e continuamos em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde a população está preocupada com a qualidade dos empreendimentos inaugurados na semana passada pelo presidente Armando Guebuza e questionam os métodos de aplicação dos financiamentos concedidos ao governo moçambicano. Faisal Ibrahimoji.
Entre esses empreendimentos está o novo sistema de abastecimento de água à cidade de Nampula, da barragem de Nacala e da estrada que liga a província central da Zambésia e de Nampula, no norte, num troço de mais de 100 quilômetros, financiado pelo governo dos Estados Unidos da América. Na cidade de Nampula, o novo sistema de abastecimento de água, concebido para mais de 500 mil habitantes e que deveria duplicar a sua capacidade de distribuição de 20 mil para 40 mil metros cúbicos, continua com certas restrições, havendo bairros onde a população sente-se obrigada a percorrer distâncias para obter 20 litros de água. Em Nacala Porto, a falta de água constitui o maior problema para os mais de 250 mil habitantes daquela cidade, apesar de o presidente da República, Armando Guebuza, ter afirmado que o problema estava resolvido com a inauguração da barragem que dista a 35 quilômetros daquela cidade. Alguns populares ouvidos pela reportagem da Voz da América em Nampula questionam os métodos de aplicação dos financiamentos alocados ao país.
Não sabemos se já terminou a reabilitação ou se ainda não terminou, porque desde o ano passado estamos a passar mal. Não há melhorias, a água ainda na cidade de Nampula é um sacrifício. As pessoas, as mulheres, nossas mulheres devem atrasar ao serviço, outras que não trabalham o dia todo à procura de água nos poços e água não tratada, por isso que nos cria doenças.
Há um investimento alto
documento do governo dos Estados Unidos no sentido de resolver essa situação, e aqui diz que a situação prevalece. Então, o que, que terá acontecido?
Eu penso que também a não doação da segunda fase do projeto da América MCA deveu-se pela má gestão de fundos. Eu penso que houve má gestão de fundos, por isso que Nampula não há de continuar assim, não há de desenvolver. Não é só Nampula, Moçambique não vai continuar a desenvolver com gestores danosos de fundos do Estado.
Ah, depois da inauguração, pelo menos todos os dias sai a partir das 12, né? Ainda não descobrimos, não tivemos nenhuma interrupção, mas todos os dias às 12 sai água.
Então, significa desde as primeiras horas, das 0 às 12, água não sai?
Não, não tem saído a essa hora, só nas tardes.
Nós não estamos a ter água. Não sei se calhar a água que existe é para a elite da cidade de Nampula, mas nós, como população, ainda não temos. Gostaríamos que essa água chegasse aos bairros periféricos onde nós estamos a viver. Não há água. Por favor, dê-nos água, por favor. Governo, dê-nos água.
Importa referir que o governo americano, através do programa Millennium Challenge Corporation, disponibilizou 506,9 milhões de dólares, dos quais 447 milhões foram utilizados pelo governo para investimentos direcionados a quatro setores, nomeadamente acesso e posse segura de terra, abastecimento de água e saneamento, estradas e a agricultura. Todo esse investimento deve beneficiar mais de 3 milhões de moçambicanos nas províncias norteñas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambésia. Além disso, mais de 1 milhão de moçambicanos vão beneficiar desses investimentos no setor de terras em todo o país. Um dos aspectos importantes do financiamento do programa americano é o facto de o país beneficiário não ter que reembolsar os fundos investidos. Refira-se que o programa Millennium Challenge Account não foi renovado pelo governo americano devido à alegada má gestão dos fundos. De Nampula para Voz da América, Faisal Ibramuji.
Obrigado, Faisal Ibramuji. Economistas dizem que Moçambique deve adotar políticas voltadas para a transferência de rendimento que vem da indústria extrativa e dos hidrocarbonetos para as pequenas e médias empresas, de modo a evitar as experiências de Angola e da Nigéria. Ramos Miguel, com mais detalhes.
O Banco Mundial diz que, apesar da descoberta de gás, carvão e outros minerais, estes recursos ainda não geram prosperidade, mantendo-se altos níveis de pobreza no país. O economista Eduardo Sengo, assessor econômico da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, diz que para corrigir esta situação, os setores da agricultura, transporte, turismo e pescas, ou as chamadas pequenas e médias empresas, e que têm o potencial de empregar um elevado número de pessoas, devem beneficiar do rendimento da indústria extrativa.
Existe um setor, que é o setor extrativo, hidrocarbonetos e minerais, que está a crescer muito devido aos elevados investimentos e tem altos rendimentos. Então, o que nós temos que fazer é garantir que hajam políticas de transferência destes rendimentos, destes setores altamente rentáveis, para esses outros setores, de modo a alavancá-los a crescer e, a partir daí, poderemos atingir a maior parte da população e atingirmos, portanto, melhorarmos a qualidade de vida dessas pessoas, a partir da posse, tanto ao providenciarmos uma fonte de rendimento a essas pessoas.
Contudo, as infraestruturas que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer indústria em Moçambique continuam negligenciadas.
As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura. Como sabemos, há muitos projetos que adiaram, então atrasaram, porque tiveram que construir a infraestrutura. A Vale hoje está a construir a sua própria infraestrutura, exatamente porque sem infraestrutura não é possível fazer. Mas ao construir, o governo a ter atenção a essa questão da infraestrutura, também vai beneficiar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma particularidade de não ter capacidade de fazer a sua própria infraestrutura, porque o seu nível de capital, o capital que opera, é muito baixo.
Mas, para além disso, é preciso apostar também na indústria transformadora, que, igualmente, tem o potencial de beneficiar as pequenas e médias empresas.
É preciso pensar que os recursos em si, eles são matéria-prima, podem servir para alimentar o desenvolvimento e crescimento e desenvolvimento aqui em Moçambique, através da sua transformação, não simplesmente os seus coamins, portanto, em bruto, levar carvão para fora, levar o gás para fora, petróleo. Nós podemos refinar petróleo aqui, podemos transformar o gás aqui em Moçambique, transformar o carvão aqui em Moçambique. E isso vai permitir que desenvolva-se a indústria transformadora. E a indústria transformadora, muitas das vezes, ela é muito, dá mais emprego do que a indústria extrativa. E não só pela questão de dar mais emprego, mas tem a capacidade de ser locomotora de toda a economia. Enquanto a indústria extrativa, porque o tipo de produto que sai dali ainda precisa ser transformado, não dá oportunidades de negócios às pequenas e médias empresas.
O Banco Mundial considera que Moçambique pode ser um exemplo na chamada maldição dos recursos naturais, mas para isso o acadêmico e deputado independente da Assembleia da República, Ismael Moussa, diz que deve aproveitar a experiência dos países bem-sucedidos na exploração desses recursos.
Se for a Catar, nós verificamos que foi um país bem-sucedido com a descoberta e a exploração desses recursos. Se nós formos à Noruega, por exemplo, que seria o exemplo extremo, é um país com um bom exemplo de como foi aplicado para o benefício da população os recursos, os dividendos provenientes desses recursos. Mas temos exemplos mal sucedidos, ou exemplos, digamos, com algumas reservas. Ou aquilo que acontece na Nigéria, por exemplo, aquilo que nós verificamos um pouco pela Angola, entre outros países. Portanto, eu gostaria que Moçambique não fosse o exemplo, não tivesse como referência nem a Nigéria, nem a Angola, nem muitos outros países por aí fora, mas tivesse como referência, por exemplo, o Catar.
Segundo o Banco Mundial, a produção de carvão e gás fará com que Moçambique tenha um dos rendimentos per capita mais altos da África subsaariana, devendo o produto interno bruto PIB crescer para cerca de 535 mil milhões de meticais em 2014, face aos 469 mil milhões de meticais do ano passado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde, onde a Confederação dos Sindicatos Livres vai mesmo avançar com a greve nos dias 29 e 30 deste mês e com uma manifestação no dia 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Eugênio Teixeira, a partir do arquipélago, com mais pormenores.
Segundo o presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, há fortes motivos para a realização da greve, já que o governo e outros empregadores não garantiram a reposição do poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos, pagamento das promoções, progressões, reclassificação e subsídio por não redução da carga horária e horas extras pendentes em relação aos professores, médicos, oficiais de justiça e outros profissionais. A restituição do Imposto Único sobre o Rendimento IUR de 2008 a 2012 e a aprovação dos estatutos dos quadros preparativos da administração pública são outras reivindicações que a Confederação dos Sindicatos Livres queria respostas positivas e imediatas para a satisfação dos trabalhadores. Para o analista político Júlio Lopes, a luta dos sindicatos se justifica, mas considera que uma frente única entre as duas centrais sindicais podia dar melhores resultados. No entanto, o analista entende a posição da CCSL, que prefere correr o risco de realizar a greve, na clara alusão de que não confia muito no trabalho da comissão criada para analisar um conjunto de reclamações dos sindicatos, contrastando com a outra central sindical, a UNTCCS, que prefere esperar para depois tomar uma posição.
Cada um está a assumir os seus riscos. Agora, do ponto de vista da luta do trabalhador, seria melhor se os dois sindicatos, as duas centrais sindicais, tivessem negociado convenientemente e ido juntamente para uma grande greve ou uma grande manifestação, como, aliás, ocorrera por ocasião do 20 de janeiro, teve o seu impacto. Se as duas centrais fossem em bloco para esta manifestação ou esta greve, os riscos eram menores, porque a probabilidade dos trabalhadores aderirem era maior. E depois, agora, já não ficaria diluída essa interpretação legítima de que é melhor esperar o resultado da comissão antes de ir para a greve. Veja que se a greve for depois do trabalho da comissão, então o trabalhador ficaria esclarecido. Olha, a comissão não resolveu o problema, caso isto venha a ocorrer, o acordo de princípio não está a ser operacionalizado, então nesse caso, a greve, vamos fazer a greve sim, para vincar os nossos pontos de vista. Com os dois sindicatos seria um grande sucesso. Agora os riscos são para um e para outro e são maiores do que se os dois fossem juntos
para a greve e manifestação.
A Confederação dos Sindicatos Livres, CCCL, reafirma a necessidade da realização da greve nos dias 29 e 30 do corrente mês e a manifestação no dia 1º de maio. Por seu lado, o Governo volta a não ver razão para a tomada dessa medida, tendo o Primeiro-Ministro José Maria Neves pedido ponderação e diálogo entre as partes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A China manifestou com veemência a sua oposição à declaração do presidente americano Barack Obama de que o arquipélago no leste do Mar da China, cuja posse é disputada por Pequim e Tóquio, esteja abrangido pelo Tratado de Segurança Mútua entre os Estados Unidos e o Japão. Pouco antes da sua chegada a Tóquio, no início do seu périplo asiático, o presidente Obama afirmou a um jornal japonês que Washington está preparada para se colocar militarmente ao lado de Tóquio se alguma vez eclodir um conflito por causa daquelas ilhas. Já se sabia que os diferendos territoriais entre a China e os países vizinhos ocupariam um lugar de destaque durante a visita do presidente Obama à Ásia, sobretudo nesta sua primeira etapa no Japão. Mas o facto é que o tema veio à tona mesmo antes do avião presidencial ter aterrado. Na sua entrevista, o presidente Obama enunciou de um modo claro a posição americana em relação à posse do arquipélago. As ilhas, conhecidas por Senkaku no Japão e por Diaoyu na China, desde há muito que são administradas pelo Japão e reivindicadas pela China. Obama disse ao jornal Yomiuri Shimbun que as ilhas estão cobertas pelo Tratado de Segurança e Cooperação Mútua entre os Estados Unidos e o Japão e salientou que Washington se opunha às tentativas unilaterais para retirar a administração japonesa do arquipélago. Comentando a entrevista, um porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que a China se opunha firmemente à colocação das ilhas no âmbito do tratado, acrescentando que os Estados Unidos deviam respeitar os factos e tomarem uma atitude responsável e serem discretos, desempenhando um papel construtivo na paz regional. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, paraquedistas americanos iniciaram exercícios conjuntos com os seus colegas militares polacos na Polónia, naquilo que o porta-voz do Pentágono considerou como uma expressão palpável do compromisso americano para com a Europa. John Kirby, assessor de imprensa do Pentágono, afirmou que a decisão dos Estados Unidos se deve à agressão russa à Ucrânia e é uma forma dos Estados Unidos reafirmaram que são parceiros e aliados da Europa. Mayra de La Salette, com mais pormenores.
Kirby diz que um batalhão de cerca de 150 elementos da Brigada de Combate Airborne 173, baseada na Itália, fará parte da presença rotativa do exército americano na Europa do Leste, nesta onda de tensões sobre a Ucrânia.
This new exercise is the first in a series of expanded U.S. land force training activities in Poland and the Baltic region.
Este exercício é o primeiro de uma série de treinos das forças americanas na Polónia e na região do Báltico, que estão marcados para começar nos próximos meses e seguintes. Mais batalhões da Brigada 173 vão juntar-se nos dias seguintes para a Lituânia, Letónia e Estónia para exercícios similares.
Inicialmente, cerca de 600 tropas vão participar naquilo que Kirby chama de presença persistente rotativa, que vai durar perto de um mês. Ele diz que tropas revigoradas substituirão as outras e esta presença poderá durar um ano ou mais. O porta-voz diz que os Estados Unidos têm estado em conversações com os seus aliados da NATO e que as forças poderão ser expandidas em tamanho e objetivo consoante os países envolvidos. Se a crise na Ucrânia acelerou esta atividade militar, Kirby responde.
Since Russia's aggression in Ukraine, we have been constantly looking at ways to reassure allies and partners. And
desde o ataque da Rússia à Ucrânia, temos estado a olhar constantemente para formas de reafirmar o nosso apoio aos nossos parceiros e aliados, e estes exercícios são bilaterais. Por um lado, são entre os Estados Unidos e o país em questão. Não é um exercício da NATO. Por outro lado, é uma resposta do secretário de Defesa para o Comando Supremo na Europa, de modo a procurar-se meios de garantir constantemente o nosso compromisso para com os aliados e parceiros, respeitando o artigo 5 da Aliança, mas também pela segurança da Europa.
Para o Pentágono, a mensagem destes exercícios é bastante clara para os quatro países envolvidos, de que os Estados Unidos consideram muito sérias as suas obrigações sob o artigo 5 da NATO, embora não sejam exercícios da NATO.
Se existe uma mensagem para Moscovo, é exatamente a mesma de que levamos muito, mas muito a sério, as nossas obrigações na Europa.
Kirby diz que a Rússia não fez nada para reduzir a tensão na Ucrânia e garantir a estabilidade neste país ou mesmo na Europa. O porta-voz disse que seria útil se a Rússia retirasse as suas tropas das fronteiras ucranianas e agisse de forma concreta para respeitar a soberania da Ucrânia. Kirby revelou ainda que os Estados Unidos vão doar mais de 14 milhões de dólares em ajuda não letal às Forças Armadas Ucranianas e à Guarda de Fronteira do Estado.
Obrigado, Mayra de La Salette. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. 13 organizações regionais africanas e os Estados Unidos decidiram unir esforços para combater a pirataria no Golfo da Guiné. No continente africano, a Comissão do Golfo da Guiné adverte que se não houver um forte combate à pirataria, a região pode ser transformada num outro Golfo de Aden. O Álvaro Lúcio de Arandade com mais pormenores.
And economic development. We say no shipping, no shopping.
Os militares ouviram com muita atenção o relatório dos altos oficiais do Comando Americano para a África a informar que 40 navios e dezenas de pessoas foram atacados por grupos com armamento sofisticado no Golfo da Guiné no último ano. O epicentro da pirataria na costa ocidental africana é a Nigéria, com 12 ataques e muitos sequestros. Aboko Patrick, presidente da Câmara da pequena comunidade da Península Bakassi, nos Camarões, diz à Voz da América que o governo Yaoundé negociou a sua libertação quando ele e alguns amigos foram capturados por piratas.
Nós ficamos constrangidos frente a três barcos com cerca de 10 pessoas cada, armados até aos dentes. Houve disparos. Alguns de nós caímos na água, mas fomos apanhados pelos piratas e levados para o seu acampamento. Bateram-nos indiscriminadamente durante cerca de 6 horas. Nós temos várias lesões que vão de feridas a fraturas.
Philip Reis, chefe de ar e mar do programa do Comando Africano dos Estados Unidos, diz que a pirataria organizada está a aumentar porque os países da África Ocidental não fizeram da segurança marítima uma das suas prioridades.
The criminals are winning. Criminals act with impunity.
Os criminosos estão a ganhar. Os criminosos atuam com impunidade nas águas africanas, pescam ilegalmente, traficam drogas, armas e atacam barcos e mercadorias, o que provoca um impacto muito negativo para o comércio e desenvolvimento económico da África.
O professor Fondo Saikot, economista da Universidade de Yaoundé, diz, por seu lado, que o comércio e a circulação têm sido seriamente prejudicados pela atividade dos piratas. Como exemplo, ele apresentou a Nigéria, que produz 2 milhões de barris de petróleo por dia, mas os barcos petroleiros, quando saem, tendem a enfrentar ameaças e ataques constantes.
Se os países não fizerem nada para parar com isso, será muito difícil negociar ou importar qualquer coisa e os barcos ficarão impedidos de circularem livremente porque terão medo dos piratas. Pode imaginar o que isso significa para a economia, especialmente para pequenas economias como a nossa, que dependem muito do comércio marítimo.
Philip Hay acrescenta que a situação atual está a provocar muitos prejuízos às economias dos países africanos, mas também de países desenvolvidos. A capital dos Camarões, Yaoundé, recebeu esta semana uma conferência na qual participaram altos oficiais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Central, a Comissão do Golfo da Guiné e também das Forças Armadas dos Estados Unidos. As partes concordaram em montar uma estrutura regional para a segurança marítima que deve ser equipada para combater a crescente insegurança no Golfo da Guiné. A Comissão do Golfo diz que os países da região fornecem cerca de 40% do petróleo usado na Europa e 29% dos produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Por isso, a Comissão considera que, sem um reforço da segurança marítima, a região poderá ser transformada num outro golfo.
No seu receptor está a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol, Liga da Europa, é a Liga dos Grandes, dos Madoras da Bola. E hoje temos um jogão. Primeira mão das meias finais põe frente a frente em Madrid, Real Madrid e o atual campeão, o Bayern de Munique. Muitos dizem que isto é uma espécie de final antecipada. São, sem dúvida, neste momento, talvez as duas melhores equipas da Europa. Real está em excelente forma, embora esteja a lutar ainda pelo campeonato espanhol. Bayern já venceu o campeonato alemão, mas ultimamente tem surpreendentemente dado sinais de fraqueza com surpreendentes derrotas. Grande questão para o jogo de hoje é se Ronaldo poderá jogar pelo Real. O treinador do Bayern, Pepe Guardiola, disse que quer que Ronaldo jogue. Todos querem ver os melhores, disse Guardiola. E ele é, sem dúvida, um dos melhores. Sempre um gentleman, Pepe Guardiola. Real Madrid tem uma linha de ataque temível. Ronaldo, Bale, Benzema, Di Maria. Este vai ser bom. Ontem, outra equipa de Madrid, o Atlético, dominou, mas não conseguiu vencer a muralha defensiva do Chelsea de José Mourinho. 0-0, tudo adiado para Londres para a próxima semana. Chelsea não vai poder contar com o seu guarda-redes Peter Cech, se lesionou. Provavelmente também com o seu defesa central John Terry, que saiu também com uma lesão. E também não vai poder contar com Frank Lampard e Obi Mikel por acumulação de amarelos. Atlético não vai poder contar com o seu capitão Gabi, que recebeu também um amarelo. Ainda no futebol, a Federação Internacional, a FIFA, suspendeu a sanção que tinha imposto ao Barcelona de contratar futebolistas nas duas próximas janelas de transferência. Isto enquanto aguarda o resultado de um apelo do clube. A FIFA tinha imposto a penalização ao Barcelona de não poder adquirir jogadores durante 14 meses devido a alegadas irregularidades relacionadas com a contratação de jogadores menores. O Barcelona apelou, a FIFA suspendeu a sanção enquanto se discute o apelo. Basquetebol americano, NBA, hoje temos jogos interessantes. O atual campeão, o Miami, recebe o Charlotte. O Miami comanda esta eliminatória por 1-0. O Dallas está em Santo Antônio. O Santo Antônio comanda com 1-0. E o Portland está em Houston. Portland comanda por 1-0. Nos resultados de ontem, Indiana 101, Atlanta 85, eliminatória agora empatada a um jogo. O Toronto bateu o Brooklyn Nets 195, a eliminatória também está empatada a um jogo. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, vai muito bem, muito obrigado. Ontem venceu novamente em Chicago 101-99 e agora comanda a eliminatória por 2-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana no Angola Fala Só vai ser David Mendes, advogado e diretor de litigação da Associação Mãos Livres. Portanto, amigo ouvinte, participe neste Angola Fala Só da Voz da América na sexta-feira com David Mendes. E vamos ainda relembrar quais os principais notícias aqui na Voz da América. Forças do exército americano iniciaram hoje exercícios conjuntos com militares polacos naquilo que o Ministério da Defesa considerou como uma expressão palpável do compromisso americano para com a Europa. No total, os Estados Unidos vão enviar cerca de 600 paraquedistas para a Polónia e 13 estados do Báltico como resposta ao aumento de tensão na Ucrânia. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, não negou que essa deslocação de forças é o resultado daquilo que chamou de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Entretanto, o governo de Kiev anunciou não respeitar a trégua da Páscoa com os separatistas pró-russos e anunciou medidas antiterroristas. O vice-primeiro-ministro ucraniano Vitaly Yarema disse hoje que as medidas a serem tomadas terão consequências a curto prazo. O presidente Barack Obama já se encontra no Japão, a primeira etapa do seu périplo por quatro países asiáticos, durante o qual pretende garantir aos aliados americanos na região que Washington está apostada em reequilibrar o Pacífico. As questões de segurança relativas às reivindicações territoriais chinesas e o programa nuclear da Coreia do Norte serão os temas dominantes. O Amigo Ouvinte continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Pela frente temos mais 30 minutos de programação, que serão apresentados pelo Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor, fique connosco com a Voz da América a transmitir de Washington.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 23 de abril de 2014. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet visitando a nossa página www.voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Neste momento são 14 horas e 44 segundos em Washington. Temos lá fora 15 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lúdger Andrade. Na produção, Ethel Butler. A assistência técnica é de Kwasi Smith. Notícias que marcam a atualidade neste momento. Paraquedistas americanos e polacos realizam exercícios na Polónia no dia em que o governo da Ucrânia diz que acabou a trégua com os separatistas. Presidente Barack Obama chega ao Japão para garantir aos aliados dos Estados Unidos que a sua administração está apostada em reequilibrar o Pacífico. Fações rivais palestinianas, Hamas e Fatah, anunciaram um acordo de reconciliação para formar um governo interino e realizar eleições dentro de 6 meses. Na Guiné-Conakry, continuam a aumentar casos de ébola e responsáveis de saúde temem que doentes não estejam a procurar os centros de tratamento. Além dessas notícias, aproveito para lembrar que nesta última meia hora da nossa emissão de hoje poderá acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais Vida na América e Agenda Africana. Antes do término desta edição, teremos o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos até Moçambique, mais precisamente na cidade de Nampula, no norte do país. A população está preocupada com a qualidade dos empreendimentos inaugurados na semana passada pelo Presidente da República, Armando Guebuza. A população questiona os métodos de aplicação dos financiamentos concedidos ao governo moçambicano. É o Faisal Ibramuji.
Entre esses empreendimentos está o novo sistema de abastecimento de água à cidade de Nampula, da barragem de Nacala e da estrada que liga a província central da Zambésia e de Nampula, no norte, num troço de mais de 100 quilômetros, financiado pelo governo dos Estados Unidos da América. Na cidade de Nampula, o novo sistema de abastecimento de água, concebido para mais de 500 mil habitantes e que deveria duplicar a sua capacidade de distribuição de 20 mil para 40 mil metros cúbicos, continua com certas restrições, havendo bairros onde a população sente-se obrigada a percorrer distâncias para obter 20 litros de água. Em Nacala Porto, a falta de água constitui o maior problema para os mais de 250 mil habitantes daquela cidade, apesar de o presidente da República, Armando Guebuza, ter afirmado que o problema estava resolvido com a inauguração da barragem que dista a 35 quilômetros daquela cidade. Alguns alguns populares ouvidos pela reportagem da Voz da América em Nampula questionam os métodos de aplicação dos financiamentos alocados ao país.
Não sabemos se já terminou a reabilitação ou se ainda não terminou, porque desde o ano passado estamos a passar mal. Não há melhorias, a água ainda na cidade de Nampula é um sacrifício. As pessoas, as mulheres, nossas mulheres devem atrasar ao serviço, outras que não trabalham o dia todo à procura de água nos poços e água não tratada, por isso que nos cria doenças.
Há um investimento alto do governo dos Estados Unidos no sentido de resolver essa situação e aqui diz que a situação prevalece. Então, o que é que terá acontecido?
Eu penso que também a não doação da segunda fase do projeto da América MCA deveu-se para má gestão de fundos. Eu penso que houve má gestão de fundos, por isso que Nampula não há de continuar assim, não há de desenvolver. Não é só Nampula, Moçambique não vai continuar a desenvolver com gestores danosos de fundos do Estado.
Depois da inauguração, pelo menos todos os dias sai a partir das 12, né? Ainda não descobrimos, não tivemos nenhuma interrupção, mas todos os dias às 12 sai água.
Então significa desde as primeiras horas, das 0 às 12, água não sai?
Não tem saído a essa hora. Só nas tardes.
Nós não estamos a ter água. Não sei se calhar a água que existe é para a elite da cidade de Nampula. Mas nós, como população, ainda não temos. Gostaríamos que essa água chegasse aos bairros periféricos onde nós estamos a viver. Não há água. Por favor, dê-nos água, por favor. Governo, dê-nos água.
Importa referir que o governo americano, através do programa Millennium Challenge Corporation, disponibilizou 506,9 milhões de dólares, dos quais 447 milhões foram utilizados pelo governo para investimentos direcionados a quatro setores, nomeadamente acesso e posse segura de terra, abastecimento de água e saneamento, estradas e a agricultura. Todo esse investimento deve beneficiar mais de 3 milhões de moçambicanos nas províncias nortenhas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambézia. Além disso, mais de 1 milhão de moçambicanos vão beneficiar desses investimentos no setor de terras em todo o país. Um dos aspectos importantes do financiamento do programa americano é o facto de o país beneficiário não ter que reembolsar os fundos investidos. Refira-se que o programa Millennium Challenge Account não foi renovado pelo governo americano devido à alegada má gestão dos fundos. De Nampula para Voz da América, Faisal Ibramuji.
Esta é a Voz da América. Agora vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
A economia moçambicana vai registrar um crescimento de 7,3% em 2014, devendo fechar o ano com um déficit orçamental equivalente a 9,2% do produto interno bruto, prevê a Economist Intelligence Unit, EIU, num relatório sobre o país. Menos otimista do que o Fundo Monetário Internacional, que apontou em março uma taxa para a expansão do PIB moçambicano de 8,3%, a EIU mostra-se também mais moderada nas suas previsões para 2015, anunciando um crescimento da economia de 7,6%, ou seja, abaixo da previsão de 7,9% avançada pelo FMI. No relatório, a organização estima que a inflação média anual se situa entre 4%, devendo acelerar para 4,7% no próximo ano. O consórcio angolano vai construir uma central elétrica abastecida a gás natural e energia solar em São Tomé. A obra a construir na cidade de Neves deverá ficar concluída no prazo de um ano e meio. O projeto prevê duas unidades distintas, uma central com duas turbinas a gás, com uma potência de 15 MW cada, e painéis solares com 5 MW, produzindo assim uma totalidade de 35 MW de energia elétrica. A ilha de São Tomé é abastecida por pequenas centrais elétricas que funcionam a gás óleo fornecido pela petrolífera angolana Sonangol, mas existe uma dívida àquela empresa, ascendendo atualmente a cerca de 17 milhões de dólares. A Guiné-Bissau vai continuar sem ligações diretas à Europa depois do Instituto Nacional de Aviação Civil de Portugal não ter autorizado a companhia romena TEN Airways a voar entre Bissau e Lisboa. A companhia romena foi contratada pela Guiné-Bissau para realizar os voos entre Bissau e Lisboa, interrompidos desde que o governo do país forçou o embarque de 74 passageiros sírios com passaportes falsos num avião da TAP Air Portugal. O incidente levou a companhia aérea portuguesa a suspender os voos entre Lisboa e Bissau, deixando assim aquele país sem ligações diretas à Europa desde dezembro passado. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,38 dólares. A libra estava cotada a 1,67 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 10,6 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira, já sabe, o convidado é o advogado David Mendes, diretor também de litigação da Associação Mãos Livres. Inscreva-se e participe. Lembro que esta semana assinala-se a Semana da Legalidade em Angola, na qual se discutem principalmente os direitos humanos.
Durante o outono de 1814, soldados britânicos na Jamaica começaram a preparar um ataque contra Nova Orleans, uma cidade da saída do rio Mississippi. Esta é mais uma edição da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em finais de novembro de 1814, a força integrante de 7.500 homens viajou desde a Jamaica para Nova Orleans. Os soldados britânicos eram comandados pelo general Edward Buchanan, que não levou a força diretamente para a foz do rio Mississippi, em vez disso, deslocou-se para um lago no leste da cidade. Ao princípio da tarde do dia 23, o general Andrew Jackson, o comandante das forças americanas em Nova Orleans, teve conhecimento que a força britânica estava perto. O general Jackson era um bom soldado e um grande líder. Tinha combatido na Guerra Revolucionária e depois estudado direito. Deslocou-se para o ocidente, para Nashville, no Tennessee. O general serviria igualmente nas duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos. Quando a guerra rebentou em 1812, foi eleito general de um grupo de soldados voluntários do Tennessee. Jackson recebeu a responsabilidade de defender a costa ao longo do Golfo do México. No início do ano, atacara a Pensacola, na Flórida, e obrigou à saída de várias centenas de marinhos britânicos. Jackson acreditava que a Inglaterra poderia atacar Mobile antes de atacar Nova Orleans e deixou parte das suas forças em Mobile e levou as restantes para a foz do Mississippi. Quando ele chegou, estava doente fisicamente, e o que encontrou fez-lhe sentir-se ainda pior. Pouco tinha sido feito para preparar pelo antevisto ataque dos britânicos. Jackson declarou a lei marcial e começou a construir as defesas da cidade. A maior parte das defesas tinham sido concluídas quando Jackson tomou conhecimento que os britânicos estavam a poucos quilómetros de Nova Orleans. "Meus senhores", disse Jackson aos seus oficiais, "os britânicos estão aqui. Temos de atacar esta noite." Os soldados britânicos descansavam, acreditando que seria fácil capturar a cidade no dia seguinte. Mas Jackson atacou os britânicos de surpresa pouco depois de escurecer. Depois, os americanos retiraram para um local a cerca de 8 km para sul da cidade. Jackson tinha escolhido com cuidado o local. À direita ficava o rio Mississippi. À esquerda, a lama e a água de um pântano que não poderia ser atravessado facilmente. Em frente dos americanos, estava um campo aberto. Os soldados americanos esperaram 2 semanas, tendo experimentado as defesas americanas em vários locais, sem encontrar qualquer fraqueza. Esta foi mais uma edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Muito ouvintes, bem-vindos à Agenda Africana aqui na Voz da América. Esta semana vamos falar sobre o crime da caça furtiva a animais em extinção em África e seus protagonistas. Do Quênia a Moçambique, chifres de rinoceronte e marfim de elefante têm enriquecido muitas organizações criminosas. A Maldição do Marfim é o nome do relatório que foca a militarização e a profissionalização da caça furtiva em África. O relatório é resultado de um esforço conjunto entre o grupo de preservação Born Free USA e o C4ADS, uma organização sem fins lucrativos que analisa as causas dos conflitos e da insegurança. Adam Roberts é chefe executivo da Born Free USA.
For years, Born Free USA and other animal advocates have campaigned against the trade in elephant ivory, but on conservation and animal welfare concerns. And we wanted to find a little bit more detail.
Há anos, a Born Free USA e outras organizações a favor dos animais fizeram campanhas contra o comércio de marfim, bem como pela preservação e bem-estar dos animais. Nós quisemos saber mais pormenores sobre quem está por detrás do comércio de marfim. Não basta dizer que são organizações criminosas, aproveitadores nefastos. Nós queríamos saber quem está de facto por detrás, por conseguirmos que os governos do mundo inteiro apliquem medidas mais duras contra essa prática.
Roberts diz que a Born Free precisou de ajuda para reunir esse tipo de informação.
That's one of the reasons that we commissioned C4ADS to do the report for us, because I think the breadth of our capabilities within the conservation community are pretty much limited.
Essa é uma das razões pela qual comissionamos o C4ADS para fazer o relatório, porque achamos que estamos muito mais limitados. Mas tendo analistas de defesa que olham para o militarismo por trás de todos esses incidentes da caça, dá-lhes acesso à informação que nós não teríamos de outra forma.
O relatório fornece casos de estudo regionais sobre o comércio do marfim. Por exemplo, no Sudão, o relatório diz que milícias aliadas ao governo, cúmplices no genocídio do Darfur, financiaram as suas operações através da caça ao elefante. Mas o relatório vai mais longe, dizendo que a caça acontece a centenas de milhas fora das fronteiras do Sudão. Na Somália, o relatório culpou o grupo militar Al-Shabaab e redes criminosas que caçam no vizinho Quênia. As armas que eles usam são provenientes de forças de segurança locais, diz o relatório.
It's not going to come as a shock to anyone that Somalia is implicated in the ivory trade. And again, much like Sudan, you have these actors that are able to move cross borders from Somalia to different countries in the region.
Não constitui choque para ninguém de que a Somália está implicada no comércio de marfim. E mais, tanto quanto o Sudão, temos esses atores que podem movimentar-se à vontade pelas fronteiras da Somália para países diferentes daquela região, mas provavelmente a maior parte destes países à volta não tem a capacidade de deter o comércio de marfim por parte do Sudão ou da Somália porque não tem recursos para fazê-lo.
O relatório diz também que o crime organizado em Moçambique está disposto a combater o exército sul-africano e os seus guardas florestais para caçar o chifre de rinoceronte. No Gabão e na República do Congo, diz o relatório, que a exploração florestal permitiu ao crime organizado asiático entrar na região e caçar os elefantes da África Central. E Roberts diz que o Zimbábue continua a ser uma forte atração para a caça furtiva.
Partly what's happening with poaching in Zimbabwe is a result of the political situation where you have a regime that's been in place for so long that we feel is complicit in the ivory trade because of giving impunity to the actors.
O que está a acontecer com a caça furtiva no Zimbabwe é resultado da situação política, onde existe um regime que está no poder há tanto tempo que sentimos ser cúmplice no comércio de marfim por não punir os atores envolvidos neste comércio no país. É muito difícil pôr mão nisto. sabe que em 1997, quando a proibição internacional do comércio de marfim foi levantada pela primeira vez, um dos países por trás disso foi o Zimbábue. E a reunião internacional onde isso aconteceu foi em Harare.
O CEO da Burn Free diz que combater a caça furtiva requer uma estratégia coordenada por toda a cadeia do comércio de marfim.
So it's not enough to talk about demand reduction in Asia, which could take years and years to accomplish, and it's not just about putting boots on the ground, so to speak, and equipping rangers.
Por isso não basta falar sobre o pedido de redução na Ásia que poderia levar anos e anos para atingir os objetivos, e não apenas pôr as mãos na massa, por assim dizer, e equipar guardas florestais. Temos que olhar para todos os diferentes pontos onde podemos criar impacto, incluindo rotas de compras. E assim, quanto mais fizermos para reduzir a possibilidade desses indivíduos que matam elefantes para lhes retirar o marfim, mais sucesso teremos em mantê-los fora do mercado, primeiro que tudo.
Roberts diz que a estratégia coordenada contra a caça furtiva do elefante deve, mais uma vez, incluir uma proibição internacional inequívoca do marfim. Em 1989, membros da Convenção Internacional do Comércio de Espécies em Perigo concordaram com a proibição internacional do comércio de marfim.
Since 1997, you've had a continual weakening of that ban, and the more that that happens, the more.
Desde 1997 temos tido um enfraquecimento contínuo dessa proibição, e quanto mais isso acontece, mais as pessoas se percebem que existe um mercado para o marfim, quer agora, quer no futuro.
Roberts diz que deve haver também uma repressão no mercado doméstico. Os países deviam identificar os problemas e acompanhá-los de recomendações.
The recommendations that might occur in, say, Tanzania or Zimbabwe, which are related to corruption, are not going to be the same.
No Zimbábue ou na Tanzânia, por exemplo, que são países relacionados com corrupção, as recomendações não podem ser as mesmas que as do Quênia, onde se precisa de reforçar infraestruturas que afastem, de facto, os caçadores.
O relatório A Maldição do Marfim diz que o comércio de marfim é essencialmente um recurso ilegal à larga escala de África para a Ásia.
You're looking at thousands of dollars per kilo of ivory these days, which is sort of back to the pre-1989 international ban levels. The price of ivory has been rising considerably. It's definitely
becoming a conflict. Estamos a olhar para milhares de dólares por quilo de marfim nestes dias, o que é como voltar aos níveis anteriores à proibição de 1989. O preço do marfim tem subido consideravelmente. Está a tornar-se definitivamente um recurso conflituoso, tanto quanto minerais ou diamantes em África. Mas quando se olha para esse tipo de dinheiro, estamos em última instância a falar de trocas comerciais que valem talvez centenas de milhões de dólares por ano.
Roberts considera este relatório um primeiro passo. Ele espera que encoraje a defesa e as autoridades dos assuntos estrangeiros a envolverem-se. Embora o chifre do rinoceronte tenha praticamente a mesma proteína que tem o cabelo humano ou as unhas, os chifres podem atingir os 60 mil dólares por quilo.
Aqui na Voz da América, vamos agora, depois da agenda africana, um pouco de música. Magic com o Coldplay. Thank you.
Come voglio magic. I disappear from view. And I can't get over. Can't get over you. Still I call it magic. You're such a precious.
Sim, Magic com Coldplay, uma oferta da nossa produtora Ethel Butler. E continuamos agora aqui na Voz da América para terminar com as notícias que marcam a atualidade antes do nosso editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Paraquedistas do Exército Americano iniciaram hoje exercícios conjuntos com militares polacos naquilo que o Ministério da Defesa americano chamou de expressão tangível do compromisso americano para com a Europa. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, não negou que essa deslocação de forças é o resultado do que chamou de agressão da Rússia contra a Ucrânia. O presidente americano Barack Obama já se encontra no Japão, a primeira etapa do seu périplo por quatro países asiáticos, durante o qual pretende garantir aos aliados americanos na região que Washington está apostada em reequilibrar o Pacífico. As facções rivais palestinianas Hamas e Fatah chegaram a um acordo de reconciliação. Numa conferência de imprensa conjunta, responsáveis das duas facções anunciaram a formação nas próximas semanas de um governo interino, seguindo-se eleições gerais dentro de 6 meses. Fontes do Centro de Tratamento de Ébola na Guiné-Conakry revelaram que novos pacientes têm sido recebidos diariamente no local para tratamentos. Jonas Hagensen, da Organização Médicos Sem Fronteiras, revelou que muitas pessoas que têm recebido tratamento sabem como foram contaminadas porque estão expostas a pessoas doentes que, no entanto, desconhecem. Hagensen disse à Voz da América que os responsáveis de saúde estão muito preocupados pelo facto de haver muitas pessoas que podem estar infectadas, mas que não estão a receber tratamento. E ainda mais uma notícia agora sobre o Paquistão. O Ministério da Defesa pediu o encerramento de uma destacada rede de televisão paquistanesa, acusando-a de difundir notícias falsas e escandalosas. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas disse que o Ministério tinha apresentado uma queixa à Autoridade de Regulamentação dos Médios Eletrónicos do Paquistão contra a televisão Jio, devido à cobertura que fez da tentativa de assassinato do apresentador dessa estação, Ahmed Mir.
De seguida, um editorial que reflete as posições do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos elogiou o governo peruano pela recente detenção de pelo menos 28 alegados membros do Movimento para a Amnistia e Direitos Fundamentais, ou MOVADEF, uma organização do grupo terrorista Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso foi designado como organização terrorista em 1997. Os 28 membros da MOVADEF são acusados de pertencer a uma organização terrorista e de financiarem atividades terroristas com dinheiro do narcotráfico. Segundo as autoridades peruanas, entre os detidos estão Manuel Farjado, secretário-geral da MOVADEF, e Alfredo Crespo, seu vice-secretário-geral. Abimael Guzmán, o fundador do Sendero Luminoso, liderou uma brutal campanha de violência nos anos 80 e princípio dos anos 90, destinada a derrubar o governo peruano. Foram mortos cerca de 70 mil peruanos. Vários destacados líderes das facções do Sendero Luminoso, que se encontram na selva peruana, ou foram mortos ou capturados desde que o presidente Ollanta Humala chegou ao poder em 2011. O sucesso da campanha, encetada pelo presidente Humala contra a MOVADEF, demonstra um empenho admirável pelo respeito pela lei e pelos direitos humanos, paciência e persistência no trabalho de investigação criminal e um trabalho eficaz de coordenação entre o Poder Judicial, a Polícia, as Forças Armadas e as agências secretas. acabámos de apresentar o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. Se tem qualquer comentário, escreva para editoriais, VOA, Washington DC, 20237, Estados Unidos da América.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, terça-feira, quarta-feira, aliás, 23 de abril. Obrigado em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América. Ethel Butler, Quase Semente e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
La sewoza obekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba kwanele kwalamhlanje zihlobo olivalelisayo ngintungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
la phuma lendaba.